Palavra de Especialista.
Voltamos com o Palavra de Especialista e eu converso hoje com o professor José Pastore, que fala sobre como dar trabalho a ex-presidiários. Professor José Pastore, voltando ao início, quando a gente começou esse programa, é lógico, a gente fala, é importante contratar essas pessoas, ressocializar, trazer para o mundo de trabalho o ex-detento, mas como fazer para convencer uma pessoa a não, quer dizer, tirar um pouco da desconfiança pessoal em relação a um ex-detento?
Esse é o grande problema, Eduardo. Você colocou o dedo exatamente no problema fundamental. A sociedade resiste porque tem medo, teme. Então, veja, esse temor é um temor até justificado. O empresário tem medo de contratar uma pessoa que pode novamente praticar um delito no ambiente de trabalho dele, né? Então, o que eu tenho verificado e o que tem dado mais certo é, primeiro, contratar com cautelas. É preciso ter cautelas, é preciso colocar o ex-detento em posições onde ele é supervisionado, onde ele é monitorado. Ninguém vai aconselhar, por exemplo, uma mãe contratar uma ex-detenta para ser babá da filha e deixar ela sozinha com a criança em casa, sem nenhum monitoramento, nenhuma supervisão, o dia todo, logo de início. Pode ser que no futuro ela tenha confiança e faça isso. Porém, cautela, supervisão, monitoramento é muito importante. E uma outra coisa que funciona bem para estimular também é o testemunho de empresários que já contrataram detentos e que já estão se dando bem, e que podem testemunhar bastante favoravelmente. Em Brasília, nós estamos tendo aí uns exemplos do setor público muito interessantes, de órgãos públicos que estão contratando detentos e eles estão se dando bem no trabalho. Então, o testemunho dos chefes, dos colegas, principalmente dos ministros, dos executivos, isso ajuda muito a quebrar o temor e quebrar o medo na contratação de um ex-presidiário.
Agora, professor, nós temos criminosos que incidem no crime por uma razão, vamos dizer, qualquer razão que possa levá-lo ao crime. Mas existem aqueles que, enfim, fazem isso porque querem viver nesse mundo do crime e preferem o crime ao trabalho. Existe alguma forma de distingui-los?
Veja, na contratação de um ex-detento, uma coisa que é muito importante é você conhecer a conduta do preso durante o cumprimento da pena. Então, as pessoas que trabalham nos presídios, os agentes penitenciários, os assistentes sociais, os psicólogos, eles podem dar uma boa apreciação, fazer uma boa apreciação do grau de risco dessa pessoa vir ou não vir a reincidir. As pessoas que fizeram opção pelo crime, não é? Na hora que vai sair de um presídio, elas são relativamente conhecidas. Esses depoimentos, esses testemunhos dos profissionais é muito importante para que se tenha a devida cautela na contratação dessas pessoas. Eu tenho conversado semanalmente com os presidiários e começo a minha conversa assim, falo, olha, para vocês serem contratados, os empresários precisam perder o medo. Agora, para perder o medo, vocês têm que chegar lá e dizer o seguinte, olha, o passado é o passado, eu vou passar uma borracha em cima, eu quero reconstruir a minha vida com o trabalho. E eu até provoco todos eles, eu falo, olha, vocês vão ganhar R$800 num trabalho e num assalto vocês ganham R$5.000. Como é que fica isso aí? Vocês vão desistir ou não vão desistir? A grande maioria fala, mas eu não quero mais saber da vida de cárcere. Eu valorizo a liberdade porque eu perdi a liberdade. Então há uma disposição muito grande desses detentos de voltarem para o mundo, digamos, normal, onde as pessoas levam a vida trabalhando. Agora, você tem razão, há uma minoria que ou por droga ou por opção, não é? Eles estão de fato muito engajados no mundo do crime, então a contratação exige uma boa análise da vida desse detento ao longo do cumprimento da pena.
E também um certo monitoramento durante o início do trabalho, né, professor?
Ah, não há nem dúvida. A inserção não é automática, Eduardo. É preciso ter um monitoramento e ter as devidas cautelas, né?
Muitos presidiários no país são pessoas que têm baixo nível de escolaridade. Como superar esse despreparo educacional e profissional de muitos ex-detentos?
De fato, a grande maioria dos presidiários no Brasil tem um nível de instrução que está ali por volta do curso fundamental incompleto ou completo, não é? São poucos aqueles que têm nível médio e menos ainda aqueles que têm nível superior. Agora, veja bem, Eduardo, se você pegar a força de trabalho brasileira, tem muita oportunidade para pessoas que não têm nenhuma instrução ou têm pouca instrução. Né? É muito mais fácil você colocar uma pessoa em treinamento e dar uma certa instrução do que arcar com as consequências da reincidência, que além de isso atingir pessoas e patrimônio novamente, isso custa muito para o Estado, não só o presídio, mas a própria reincidência, tem que a pessoa vai presa, delegacia, gasto com delegacia, inquérito, depois vai para o fórum, processos, papelada, julgamento, transferência, custa muito caro isso para a sociedade, além do aspecto humano, que é o principal de todos, a vida humana não tem preço.
Professor José Pastore, em termos de a questão da faixa etária, o senhor acha que a recuperação de um jovem ex-presidiário é mais fácil do que um ex-presidiário mais velho?
Eduardo, essa é uma questão controvertida na própria literatura especializada. Há autores que acham que o mais jovem tem mais condições de reinserir na sociedade, de não reincidir. E há outros que acham que aqueles que têm mais idade, pelo fato deles terem família, terem mais responsabilidade, têm uma chance maior de, digamos, entrar na vida normal. É uma questão controvertida. Se você me perguntar o que dizem os dados eles apontam nas duas direções. Nós temos exemplos dos dois tipos para mostrar que a questão realmente é controversa.
Ok, professor José Pastore, o senhor acha que tem mais alguma coisa interessante a falar sobre essa questão? Ou falamos, abordamos tudo?
O que é muito importante, Eduardo, é que a gente possa, às vezes, o seu programa é valiosíssimo nesse campo aqui, para a gente poder divulgar mais junto à sociedade a importância de dar uma segunda chance para essas pessoas, mesmo sabendo que são pessoas que cometeram um delito no passado. Isso é fundamental, porque não existe um outro caminho melhor do que o trabalho. Se nós pensarmos, o que eu vou dar como alternativa para essas pessoas, para elas não reincidirem, além do trabalho? Não existe outra alternativa. Se existisse uma alternativa mais simples e mais fácil, todos nós estaríamos optando por ela. A sociedade precisa se conscientizar que eles merecem, precisam, necessitam de uma segunda oportunidade.
Eu conversei, então, aqui no programa Palavra de Especialista com o professor José Pastore, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, que escreveu o livro recentemente lançado Trabalho para Ex-Infratores, no qual se debruça a falar sobre como quebrar a resistência da sociedade para dar trabalho a um ex-detento. Muito obrigado, então, professor José Pastore.
Obrigado e cumprimento seus ouvintes.
O Palavra de Especialista teve produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, coordenação de Aprigio Nogueira. Eu, Eduardo Tramarim, apresentei este programa. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.